Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Fenty. A marca Fenty, encabeçada por Rihanna como maquiagem para pele negra, chegou ao Brasil e contratou influenciadoras brancas. Está começando o DN.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
Começou a alegria, galera! Do Brasil!
Brasil!
Está aqui a Libby Cat.
Oi.
Está aqui o Edson Oliveira.
Tinha reclamação até no Yahoo Sports sobre a maquiagem.
Puta, aqui o Marco Neves. Olá. Peraí, o que você tá fazendo lendo Yahoo Sports? Tem duas coisas aí que eu sei que você não curte. Uma é Sports, duas Yahoo.
Não, eu tava vendo a hashtag, até onde ia a hashtag. Aí vi que tinha uma reportagem lá realmente falando das influenciadoras brancas, né? Foram escolhidas pela... Não pela marca, tá? Foi pela... Na verdade, é pela... Acho que é Sephora. Que é a empresa...
Sephora?
É a empresa que tá representando a Fenty no Brasil. E aí a hashtag... Depois eu olhei lá a matéria e falei, peraí, Yahoo Sports? Sabe? E aí era tipo futebol em cima, tênis embaixo e a matéria no meio, falando de maquiagem.
Que coisa.
Né? Cara, uma base de R$219. Puta que pariu.
Você tá zoando com a minha cara que custa isso.
Cara, e eu te falo que não custa caro, porque tem base que tá muito mais caro que isso.
O que eu vi lá é que o preço mais baixo é R$99. Não sei o que é. Mas é que eu fui dar uma procurada também em vídeo, porque quando falaram assim, porque é um produto pra pele negra, eu fui dar uma procurada porque eu fiquei imaginando assim, imagina as branquelas do YouTube colocando maquiagem e ficando parecendo com a Lucinha Lins fazendo papel de negra.
Gente,
porque exagero. Quando a Lucinha Lins fazia Lupuli em Pincla Platopô, ela tinha uma personagem que era uma boxeadora negra. E que inclusive tem um episódio, vamos dizer assim, que ela toma uma porrada no olho e o olho fica branco.
Gente!
É outros tempos.
Nossa, se fosse hoje ia dar um problema desgraçado.
Eram outros tempos e às vezes o Yu Hakusho demorava pra começar.
Bom, eram outros tempos, mas o povo tá sem limite pra encher o saco, né? Porque recentemente foram encher o saco do Dan Harmon, criador de Rick and Morty, por um roteiro de esquete que ele fez em 2008, pelo qual ele já tinha pedido desculpas há uns 3 anos atrás.
É que esse pessoal não tá vendo a versão dublada de Rick and Morty, tá triste. Tipo, o Morty falando assim, isso não é desrespeitoso, não tem algo de religioso nisso, ele. Isso é tão religioso quanto o padre Fábio de Mello.
Gostei. Ai, que nem queria ser chamado de padre, né? Ele tava com a carreira de cantor, era Fábio de Mello. Uhum. Aí, você sabe qual é a regra quando... Você sabe, a Liv não deve saber, talvez. Ô, Liv, você sabe qual é a regra quando você vai no Faustão?
Não.
Nunca diga à produção do Faustão que você não quer ser chamada de uma determinada maneira ou por um fato determinado. Nunca.
Por quê?
Por exemplo, você chega e fala, olha, galera, a única coisa que eu não quero que citem é
que eu sou de Goiás, eu moro em Goiás, tá bom. Aí chega o Faustão, ó, não pode dizer que a Livy Cat é de Goiás, tá bom. Aí ele, tá aqui a Livy Cat, eita, ela que é de Goiás, bicho, eita, Goiás, hein, eita. Vamos mostrar uma matéria de 15 minutos de Goiás, eita. Tá aqui a bailarina que também é de Goiás, eita. Ele é assim, o Fábio de Melo foi no Domingão e na época era Fábio de Melo o nome artístico dele. E ele falou, ó, é pra me chamar de Fábio de Melo. Do que o Faustão o chamou o tempo todo? De padre, padre. Fábio de Melo. Tá aqui o padre, Fábio de Melo. Eita, padre, dá uma benção aí, padre. Eita. A Gazi, eu acho que faz uns 3 anos que não vai no Faustão, porque toda vez que ela vai, ele faz questão de lembrar que ela fez Big Brother. Tá aqui a Gazi, eita, Big Brother, bicho, eita. Acho que se falar de Playboy ou do livro artístico fotográfico nu que ela fez, ela tem menos vergonha do que Big Brother.
Mundo.
No Espírito Santo, uma criança de 10 anos deu entrada no hospital da cidade de São Mateus com sintomas de gravidez. Lá, a criança revelou que desde os 6 anos de idade vinha sendo estuprada e ameaçada pelo marido da tia. Tendo a própria criança manifestado o desejo de não levar a gravidez adiante e com apoio familiar, a Justiça Estadual autorizou a interrupção da gravidez. O aborto é permitido legalmente desde os anos 1940 em casos decorrentes de estupro, quando há risco de morte para a gestante e, mais recentemente, no caso de o feto ser anencefálico. Porém, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes se negou a realizar o procedimento. Para conseguir o procedimento, a menina teve de ir ao Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, em Recife. Porém, em um ato hediondo que feriu não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também o Código Penal e qualquer coisa de ser humano normal, a idiota Sara Geromini, também conhecida como Sara Winter lá no puteiro, divulgou o nome da menina e o endereço do hospital. E um grupo pseudo religioso, como os deputados estaduais, uns pastores, foi protestar e tentar atrapalhar o procedimento. Mesmo assim, o procedimento foi realizado e a menina passa bem. O abusador permanece foragido e diz que se apresentará às autoridades, mas postou vídeo nas redes sociais pedindo que tanto o avô como o tio da criança também sejam investigados pelo crime de estupro contra a menor.
Só uma correção, na última parte, o abusador foi preso.
Ele se entregou já?
Ele foi preso em Betim. A polícia do Espírito Santo foi lá buscar ele. Ele não ofereceu resistência. Ele foi preso dia 18.
E se entregar, não sei se ele exatamente se entregou, não.
Não, se entregar aí é meio dizer assim, ó, não, os caras foram lá e ele não tentou fugir, entendeu?
Porque quando ele fez o vídeo, ele falou que ele ia se entregar, mas se determinado policial fosse atrás dele, fosse buscar ele.
Então, mas ele já foi levado para o Espírito Santo e foi encaminhado ao complexo penitenciário de Chuí, em Vila Velha.
Melhor.
Onde vai passar os próximos anos fazendo xixi sentado.
Eu acho que sentado, eu acho que ele não vai conseguir sentar, cara.
É só o que ele vai fazer, pode falar. É por mim. Como eu vi uma vez numa reportagem, disse um carcereiro, falou assim, não, é vivo, a gente garante que ele continua. Que a repórter...
Vivo sim, íntegro, aí...
A repórter, ela acompanhou um julgamento de estupro e meio assim, né, seguiu, entre aspas, o comboio até a penitenciária. Aí falou assim, não, porque o cara ia ser colocado na carceragem geral. E aí ela pergunta lá para um dos casos da carceragem se não tinha o risco, se ele não corria o risco de ser morto enquanto estava lá. Aí ele falou assim, não, nossos guardas garantem que ele vai ficar vivo. Íntegro, como disse o Márcio, é outro assunto.
Agora, sobre o assunto aqui, tem o lance lá do hospital que se negou a realizar o procedimento. Eu li e ouvi, aí eu teria que correr atrás da informação para saber se realmente foi isso mesmo. De que não é que foi por questões morais, algo do tipo assim, era por questão mesmo de infraestrutura. Por causa que pelo estágio avançado e pelo fato de ser uma pessoa tão nova, a alegação, supostamente, é de que ele não teria o equipamento apropriado para poder realizar o procedimento.
É, não só equipamento, mas também a equipe, porque você tem que ter uma equipe de um médico.
Sim, treinamento. Tem que ter um especialista.
Isso. um obstetra, anestesista, enfermeiro, psicólogo e assistente social.
Deixa eu expor aqui uns dados. A superintendente, ela disse que o hospital não tinha capacidade técnica para fazer o procedimento. A situação foi que falaram assim, que eles poderiam fazer, no caso da criança ter, do feto ter até 22 semanas e 500 gramas, desculpa. E nesse caso, o feto tinha 22 semanas e 4 dias e 537 gramas. Então eles alegaram que a questão técnica aí tinha a ver com o protocolo do hospital. E por isso eles se recusaram. Por 37 gramas e 4 dias. E aí o hospital de Pernambuco falou, não, traz pra cá que a gente dá um jeito. Então meio assim, é que tem aquela coisa de tirar o corpo fora. Tipo, não quero ser envolvido nisso, entendeu? Tanto que o médico que fez o procedimento, ele fez questão, entre aspas, da cara a tapa, deu entrevista e tudo mais. Entendeu? Tipo assim, não tem nada pra esconder aqui não. Porque aquela coisa que quem fez o errado foi, primeiro, o criminoso, né? E segundo, quem tava sendo, nesse caso, contra o aborto.
O que eu gostei desse médico é que quando ele deu a entrevista, ele ainda fez uma, digamos, uma exposição social, falando sobre como as pessoas que tinham dinheiro pagavam por abortos ilegais, seguros, enquanto uma pessoa que tinha direito a um aborto legal não conseguia isso dentro do sistema de saúde, sendo que era previsto por lei.
Exatamente. Eu vi essa entrevista. Quanto à menina, disseram o seguinte, que quando ela receber alta, entre outras coisas, foi emitida uma recomendação, né, para que ela mude de endereço e receba uma nova identidade, tipo, para recomeçar a vida dela.
Mas você pensa que é bem complicado, né? Porque ela ainda é criança. Uhum. Ela, pelo que eu entendi, ela depende dos avós.
Sim, mas tem todo um grupo de apoio. Tem um grupo chamado Pro Marias, né, que é o programa de atenção a mulheres e adolescentes em situação tanto de violência sexual quanto de violência doméstica também, né? E elas estão dando apoio.
No caso, vai ter que tirar a menina da família, né?
Sim. Não, agora, convenhamos, numa situação dessa, em que isso vinha acontecendo e a menina estava numa situação em que ela não tinha como se defender, realmente não tinha. Bom, é só ver aqui o caso exposto. Tem gente ainda colocando ela como criminosa, né? Então, nesse caso, não existe uma garantia de que ela, voltando para a família, sabe, não volte a acontecer. Porque tem também tem uma questão do o próprio cara, que é o tio dela, tinha a situação que é a seguinte: o cara, ele foi preso, ele esteve preso acho que foi em 2011, ele foi preso por tráfico de drogas. Ele acabou saindo numa dessas saidinhas, né, como falam, de feriado, e não voltou.
Ah, então ele é foragido.
Não, peraí. Ah. Foi mais ou menos nessa época que os abusos começaram. E aí depois ele foi preso de novo. E saiu em 2018.
Gente, cabeça dessa menina deve ser um inferno.
Sabe, então esse cara tem muitos problemas. Outra coisa que acontece com relação também ao hospital que se recusou a fazer o aborto, eles disseram que ela não corria risco de vida e que ela não tinha nenhum problema, sabe? Tipo assim, o parecer inicial deles, não tem nenhum problema. Só falaram que ela tava com anemia, ela tava com muitas dores, né? E ela falou assim, ela tava com um pouquinho de anemia e uma diabetes decorrente da gravidez, mas isso é normal. Cara, uma gravidez de uma menina de 10 anos não é normal.
Não, fora que eles ignoraram totalmente o direito dela, né? Como vítima de estupro, ela tem esse direito e a escolha não é do hospital, a escolha são dos familiares, dos responsáveis pela criança.
E principalmente por ela. Nesse caso, a escolha também é da menina.
Sim, ela também fez a escolha. Mas assim, mesmo que ela tivesse falado que ela não queria, se os pais falassem, se os pais, no caso os avós, falassem que ela iria fazer, aí a vontade dela não prevaleceria.
Meu, e o cara, o tio dela, chegou a alegar que ele tinha um relacionamento com ela, mas que era um relacionamento consensual.
Sendo que não existe consensual até os 14 anos.
Exatamente.
É estúpido e vulnerável.
Exatamente. Eu fico imaginando o que as pessoas, como que passa na cabeça de uma pessoa de achar que uma criança tem capacidade de entender o que é um relacionamento sexual. É incompreensível isso.
Mas é a situação real, Liv, é que a criança não tem condições. Porque esse tipo de abuso, não só esse tipo, outros tipos também, mas principalmente esse, não é uma questão de se a criança entende ou não entende, é simplesmente uma questão de imposição de força.
Não, sim, é uma questão de imposição de força, mas eu fico admirada com as pessoas que ainda defendem um ponto de vista de que a criança teria consciência e dado consentimento para esse tipo de atitude, entendeu?
Então, aí, esse tipo de pessoas, você pode imaginar que é o tipo de... Como acontece, coisa que eu já vi acontecer na minha vizinhança, não onde eu moro atualmente, mas já vi acontecer. O caso de uma mulher que ela tinha filhos, né, tava, vamos dizer, solteira, arrumou um cara pra morar em casa, o cara tentou violentar uma filha dela que na época tinha 14 anos, a filha reclamou pra um vizinho, foi uma turba pra casa da mulher, querer pegar o cara pra linchar, e a mulher saiu pra defender o cara, e tudo que ela disse foi: ele põe comida na minha mesa, e você faz o quê? Você não faz nada.
Cara, quando a mãe defende o abusador, é pior ainda.
Então, aí as pessoas que vão pra internet e vão defender o abusador ou vão colocar a menina como criminosa são o tipo de pessoa que, se algo acontecer, se surgir uma situação na casa da pessoa, dessa pessoa, que ela passa alguma necessidade, ela vende o filho, pode ter certeza.
Sabe o que eu fico imaginando? Por estar sem os pais, né? Essa criança, ela já poderia ser considerada uma criança em situação de risco. Será que ela não tinha um acompanhamento de assistência social?
Livre, Brasil, só digo isso. Não é tão simples. A maioria dos casos em que vamos dizer assim, pensa na porque ela também tinha a questão da classe dela, né? Classe social baixíssima. A maioria dos casos em que eu vejo que uma criança de classe baixa, ela teve algum tipo de acompanhamento, é quando, por exemplo, um professor ou uma professora vê que a criança tá com algum problema e recomenda, entendeu?
Sim.
Tá. Agora, se não houver...
Geralmente, quando a merda já tá feita, é que chamam algum tipo de assistência. Ninguém previne o que possa acontecer. Porque, assim, eu acredito que uma criança, seja numa situação como a dela, já deveria ter um acompanhamento prévio. Porque você detecta que é uma situação onde a criança pode estar vulnerável. A criança que não tem o pai e a mãe, mora com os avós, numa casa onde não é só ela e os avós, é uma casa onde tem tio mais velho, tem outras pessoas. É uma situação complicada.
Mas é aquela coisa, né? Infelizmente, e não é um caso isolado, porque é aquela coisa, né? Igual queda de avião. Depois que cai um, começa a aparecer notícia de vários aviões que caíram durante a semana.
Sim.
E logo depois que esse caso veio, né, à luz do dia, começou a aparecer um monte de notícias dizendo quantas crianças a cada mês, a cada ano, passam por processo de aborto por conta de abusos dentro de casa.
Uma reportagem da BBC que eu vi no YouTube falava de 28 mil casos de aborto entre crianças de 10 a 14 anos. E isso são abortos registrados. Pessoas que procuraram assistência médica na rede pública. Fora os que são feitos de forma ilegal. E os dados de abuso também são, eu acho que ainda mais assustadores, né? Você pensar que a cada minuto, 4 crianças são abusadas, é assim, me deixa muito mal, tá? Mostra uma vulnerabilidade, não só entre as crianças, mas também entre as mulheres, que é uma coisa que toda mulher sabe que é vulnerável, mas quando você vê esse tipo de dado, você pensa de quantas situações perigosas na vida você já não escapou, sabe?
Uhum. Eu adorei a coletiva que o médico lá de Recife deu, porque ele falou bem assim: vocês estão me condenando aí, mas tem médico na grande sociedade recifense fazendo aborto em seu escritório por aspiração. Mas por que que ninguém fala mal dele? Porque ele faz das amantes dos deputados.
Mandou a real, mandou na lata. Eles ficam me condenando aí, mas tem médico católico, conhecido, dono de aras, não sei o quê.
Porque tentaram manchar a reputação desse médico, né? Do que fez o aborto. Expondo que ele já tinha se descomungado duas vezes e tal.
Grandes merdas ter sido
excomungado. Nem dá pra ser excomungado duas vezes.
Então, foi o que eu
pensei. Só se ele fosse descomungado. Como é que é o termo? Acho que é descomungado. excomungação? Como é que eu é o perdão do Papa?
Perdão mesmo.
É perdão mesmo?
Você pode...
Não tem um termo deis ou alguma coisa, poder desfazer?
Não seria um recomungar?
Exortado?
Enfim, só poderia ser excomungado uma segunda vez se ele fosse perdoado pelo Papa depois da primeira.
É, e a única vez nos últimos tempos em que o Papa deu um gerão perdal... Um gerão perdal? Um é
gerão
bom.
Perdal.
É o título, já temos o título. Deixa eu anotar aqui, Gerão Perdal. Gerão Perdal. Quero ver agora quem só lê o título entender essa porra. A última vez que o Papa deu um perdão geral foi agora na pandemia. Duvido que o cara já foi excomungado de novo durante a pandemia. Gerão Perdal. E tem esse idiota da Sarah Winter, né? Que você fala assim, como que a situação pode se tornar mais idiota? Com a Sarah Geromini.
Gerominion.
Ah, faz sentido.
Cara, é muita idiotice. Não à toa o Anonymous foi e divulgou o número de cartão de crédito dela. Acho que nem deve ter limite que ela puder.
Teve gente comprando coisa na Amazon com o cartão dela.
Não cheguei a olhar, não. Não cheguei a ver dessa vez.
A gente comprou item de jogo.
É, item de jogo é da hora. Ainda mais o Steam, que no Steam você vai comprar alguma coisa e já vem um aviso. Antes de você clicar no compre, já vem um aviso. Esse dinheiro não será reembolsado.
Mas pelo jeito ela bloqueou bem rapidinho. Assim, pra que pro
outro. Não bloqueou, não. O sistema detecta esses usos anormais, já bloqueia automaticamente o cartão.
Dependendo da situação, 3 compras esquisitas já é bloqueado.
É.
Ou, no mínimo, você recebe no seu celular um avisinho. Essa compra foi feita por você? Antes da confirmação.
Ah, entendi.
Aí depende do banco, né? Tem uns que tá nem aí.
É, no cartão do Nubank, teve uma vez que eu tive que passar os servidores da empresa nele, por causa que o cartão. Por algum motivo deu problema do banco nosso da empresa. Assim que eu cadastrei o sistema, já tenta efetivar os pagamentos e já recebeu aviso. Bloqueado. Aí eu fui lá, tive autoriza, por causa que é conhecido. Aí eu consegui pagar no dia seguinte.
Eles liberaram, o Anonymous também liberou os 7 números de celular da Sarah Winter.
Isso eu acho legal. Tipo, receber ligação às 2 da manhã.
E o CPF também, né?
Pra poder usar. O CPF não é número. Assim, esquece essa de que seu CPF é um número desconhecido e secreto. Não existe isso.
Ah, infelizmente. E também.
Duas clicadas no Google, você acha?
Você usa o CPF como chave geral pra cadastrar em qualquer sitezinho furreca pra poder conseguir fazer compra no online, o que quer que seja. Então, é um número que não é privado, não tem como ser. É,
liberaram o endereço dela também, então quem quiser mandar presentes, tipo sapo com boca costurada.
Não, tá de sapo. Saco de papel com cocô dentro.
É, mas legal, né? Pegando fogo ainda. Então, é a única parte engraçada dessa situação toda, é a retribuição que os internautas estão fazendo pelo erro que ela cometeu. Não é nenhum erro, cara, isso é crime mesmo, né? Ela feriu o direito de anonimato da vítima por ser menor de idade e também difamou, caluniou, né? A criança, então não tem perdão pro que ela fez. Se ela não tivesse feito isso, o caso da menina não teria sido tão grande. Mas uma coisa boa também é que mesmo o pessoal tendo ido protestar contra o aborto, também foi um grupo protestar a favor, defender a menina e expor pra sociedade que uma criança não deve ser mãe, né? A criança é uma vítima. E assim, nisso tudo, eu acho que o que mais impactou, além do fato de ser uma criança que foi estuprada, né? É como o Brasil tá despreparado para atender as pessoas que necessitam fazer um aborto de forma legal. A lei permite que você faça o aborto, mas você tem um sistema de saúde que não tá preparado para atender essas pessoas que necessitam de fazer isso de uma forma segura, né?
Olivia, eu tava ouvindo essa semana uma reportagem que tava falando o seguinte, que legalmente, né, nas questões já previstas, desde 1940 que são permitidos, mas o primeiro hospital a apresentar condições do processo do aborto ser feito foi em 1960.
Demorou 20 anos.
20 anos, entre a permissão e um hospital que chegasse e falou, não, tudo bem, a gente vai encarar essa. 20 anos. E, né, eu falei, 1960. De 1960 pra cá, são 60 anos. E nem eu continuo discutindo a mesma coisa, entendeu? E detalhe, Nego continua discutindo a mesma coisa e agindo como se todo tipo de aborto fosse contra a lei, sendo que não é assim.
É, eu acredito que antes desse caso, muita gente não sabia os casos em que o aborto é permitido pela lei.
Sabe. O povo ignora. O povo quer ignorar.
Não, tem muita gente que não sabe mesmo, esqueça. Tem muita gente, tem uma parcela da população que é muito ignorante com respeito à lei. E o caso, ele ajudou um pouco o pessoal ter esse conhecimento. Há uns anos atrás, eu li uma reportagem, eu não lembro se era da Folha ou do Estadão, de uma repórter que ela ficou infiltrada durante um tempo em um grupo do WhatsApp, onde as mulheres, elas se apoiavam para poderem fazer aborto. Então, elas davam dicas de quem podia fazer, como o aborto poderia ser feito, ou em casa, ou no hospital. E muitas das mulheres que entravam eram vítimas de abuso e não sabiam que tinham direito a fazer o aborto pela rede pública de saúde, entendeu? Elas não sabiam e entravam no grupo porque elas queriam aprender um método de abortar porque tinham sido abusadas.
Meu Deus.
Então, assim, o caso de aborto no Brasil, os casos de aborto, ele virou um problema de saúde. Os números de abortos trados, eles já são grandes, de forma legal. Imagina os que são feitos de forma ilegal, porque essa mulher faz um aborto de forma ilegal e a hora que ela começa a ter hemorragia, onde que ela vai parar? Ela vai parar no SUS.
Sim, na rede pública.
Vai parar na rede pública. E aí, como é que faz? Você tem um gasto, pode ser até maior do que o gasto que teria sido feito se você tivesse feito o aborto que ela queria. Então, envolve dinheiro também, né? Então, o aborto no Brasil, ele é um tabu muito grande. E é um tabu que tá matando muitas mulheres. E fora que eu vi também nessa reportagem que algumas mulheres, mesmo sabendo que tinham direito de fazer o aborto no hospital, porque se por terem sido abusadas, não iam. Pelo constrangimento, pelo medo, julgamento, sabe? Das outras pessoas. Elas não queriam que as outras pessoas soubessem que elas tinham sido abusadas e que elas queriam abortar por esse motivo, né?
Sem contar a questão religiosa também.
Então, que faz parte de todo esse tabu, né? Todo esse tabu que a gente tem em relação ao aborto no Brasil, ele vem da questão religiosa, né? Então, assim, mesmo podendo, as vítimas não recorrem aos métodos legais porque se sentem envergonhadas e pressionadas socialmente. E eu queria chamar a atenção do pessoal, se alguma das mulheres está passando por uma situação dessa, de risco de vida, violência sexual ou de feto anencéfalo, procurem no Google uma cartilha da Defensoria de São Paulo que chama Aborto Legal. É um PDF curtinho, 7 páginas, e ele é bem detalhado, bem simples de entender quais são as formas de aborto legal, especifica cada forma dessas, tira algumas dúvidas gerais das pessoas, mesmo em caso de pessoa ser menor de idade, aqui explica certinho, e é uma mão na roda para uma pessoa que está passando por uma situação desse tipo e não sabe a quem recorrer e o que fazer. Quando a gente começou a falar desse assunto no início da semana, eu mesmo achei que você, para fazer um aborto legal, teria que ir na delegacia da mulher, registrar um boletim de ocorrência contra o abusador, para depois fazer o aborto. E não é necessário. Só o testemunho da vítima no hospital já permite que ela faça o procedimento. Até por isso, muitos médicos se recusam, porque a pessoa pode simplesmente chegar lá e mentir que foi abusada e fazer esse aborto pelo sistema de saúde. Então, alguns médicos se recusam porque eles não querem se sentir culpados de matar uma vida em desenvolvimento, sendo que não havia necessidade.
A vida em desenvolvimento tem que salvar, mas na hora de oferecer cloroquina, vamos que vamos.
Né?
É foda.
Cinema.
Érico, Chico Borgo, que saiu do Omelete, anunciou o festival de volta para o cinema. Serão 26 filmes em mais de 1.200 salas. A R$10 a sala comum e R$20 a sala... Olha só que oportunidade, gente. Tem direito até a meia entrada. Entre os filmes estão Harry Potter e a Pedra Filosofal em 4K, O Exorcista, na versão do diretor, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, versão estendida, pode levar o travesseiro junto, tá? E a coberta, Os Caça-Fantasmas, Minions, Minha Mãe é uma Peça e Crepúsculo. O festival vai começar dia 9 de setembro nos cinemas autorizados pelo governo, claro que com protocolo de segurança.
Spoiler, todo mundo morre no final.
Ai, ó, a quantidade de piadas que fizeram com o Borgo, que nem aquele sou fã que era o service virou sou fã que era o Covid. Teve um que mandou que eu achei ótimo. Ele mandou bem assim, porque entre os filmes tem Tubarão. Aí o cara mandou, Tubarão não é aquele filme que o pessoal manda o prefeito fechar a PA e aí ele não fecha e as pessoas vão pra PA e morrem.
O que eu fiquei esperando e eu não vi, deve ter aparecido por aí, é aquele do capeta falando, vai lá, reabre os cinemas.
Ah, o que deve ter feito, cara?
E, cara, ele tentou ainda justificar. Ele falou, ah, mas o transporte público já tá lotado, o bar já tá lotado, eu não vejo qual é o problema.
Ele primeiro, tentou se justificar?
Tentou. Ah,
sim, sim. Tá todo mundo aí funcionando. Por que que o cinema, os profissionais do cinema têm que ficar sofrendo com falta de dinheiro, falta de público, essas coisas?
Acho que ele não sabe que, por exemplo, eu já não ia muito no cinema. Eu só vou de vez em quando. Eu não moro dentro do cinema. Agora, ir e voltar pro serviço, isso eu preciso. Então, ônibus, ok. Mas eu também não fico no bar. Do mesmo modo que eu não vou no bar, eu não vou no cinema. A lógica é essa. Ônibus é uma necessidade. Cinema não é, infelizmente.
Mas, sem contar, bar, a maioria é ambiente aberto.
Sim, e mesmo os bares que estão abrindo, tem toda aquela celeuma de, oh, meu Deus, lotação a 40%. Inclusive, quando falaram, oh, lotação a 40% e eu passei num bar perto do meu serviço, eu falei, o pessoal não sabe contar até 40%. Então, sim, o pessoal tá desrespeitando. Então não é questão de, ah, os ônibus estão lotados, os bares estão lotados. A questão é, as pessoas não estão respeitando o distanciamento social. É isso que tem que levar em conta. E não fazer o, ah, estão desrespeitando, vou desrespeitar também. Se bem que se, pra ver Minions, o Minions é o desenho animado ou será que é um filme baseado nos eleitores do Bolsonaro? Como é que vai ser isso? Porque aí pode... Se for isso, meu, deixa o pessoal entrar e tranca a porta e deixa todo mundo lá dentro.
E legal que Crepúsculo, ele fez um anúncio à parte pra falar, ó, e vai ter o primeiro Crepúsculo. E o público, fã de Crepúsculo, caiu, porque entrou nos trends. Crepúsculo de volta para o cinema.
Ah! Agora você pensa o quanto de dona de casa iludida, fã de Crepúsculo, também não é bolsominion.
Pô, vai ver aquele filme de estúpido do 365 dias, mas não vai no cinema. Não, quer dizer, também não vê o filme da Netflix, tá?
Não, assiste os 50 Tons de Cinza, que é fanfic de Crepúsculo.
Não, assiste 50 Tons de Preto, até esse melhor.
É, porque não sou muito pior. Não, eles anunciaram que serão 1.200 salas, que é, vai, um terço, um quarto das salas do Brasil. Aí depois o Borgo falou que era pra apoiar o pequeno e médio exibidor. Bicho, se você tem 1.200 salas, seus acordos não estão com os pequenos e médios. Pobre Cinemark. Oh, meu Deus, o que será da Play Art?
Meio óbvio que foi feito de acordo com as franquias, né, de exibição. E não com aquele cara que tá lutando pra, com verba da prefeitura pra manter o cinema aberto, como é na minha cidade do interior, lá onde eu morava no interior de São Paulo.
Que é aquele tiozinho já, de longa data, que tem um cineminha pequenininho. É. Com as cadeiras que ele trouxe de casa, né? Em poltrona.
A Universal tá lambendo os beiços pra comprar. Sabe, aí, eu tô no site aqui pra ver todos os filmes. Tem, por exemplo, Turma da Mônica Laços, que é do ano passado.
Não, esse até, é relativamente recente, às vezes a pessoa ainda não viu. Agora, mas, pô, tem filme dos anos 80, anos 70, cara.
Tem Superman.
É, assim, pode ser, assim, se fosse um outro momento, seria até legal pra você poder ter aquela oportunidade de ver aquele filme que você nunca viu no cinema, ver uma tela grande, o som de qualidade no conforto e tal. Mas que nem isso, quando eu fui ver.
A rede já
não,
assim,
não, eu sei, mas não nessa grande, nessa quantidade aí de uma vez só. É que nem quando eu fui ver Akira, pô, eu já tinha visto em home video várias vezes, na TV várias vezes, mas quando eu vi no cinema, poxa, a experiência é incomparável. Mas esse não é o momento pra fazer esse tipo de coisa, cara, não tem como.
Em São Paulo, o Cinemark às vezes faz isso, o CineSesc faz isso, eu assisti Laranja Mecânica no CineSesc. Realmente é outra experiência. Mas, ó, tem aqui na categoria Dias de Identidade, Corra, Mulher Maravilha e Pantera Negra. Tem O Palhaço, aquele filme do Selton Mello, Os Bons Companheiros. Agora, o melhor são os filmes brasileiros, né? Tem Minha Mãe é uma Peça, Fala Sério Mãe e Até que a Sorte Nos Separe. Ou seja, você vai pegar Covid pra ver o Rassum gordo gritando.
Ou pra ver o Paulo Gustavo pela 18ª vez.
Sério, eu tinha ranço já, eu tenho que falar, eu tinha ranço da Natália Arcuri. Porque a Natália Arcuri chegou, gente, olha, vocês têm que aprender a guardar dinheiro. Isso é verdade. Tem que aprender a não gastar dinheiro com leviandade, isso é verdade. Eu vou ensinar como é que eu fiz. Ah, eu guardei dinheiro de quando eu fui modelo internacional.
Ok.
Quando eu faço esse silêncio, se você já assistiu Modern Family, imagina a cena que o Phil olha pra câmera. É como eu me sinto. Porque é que nem aquele Peter Jordan lá do Ei Nerd, que fez o vídeo Como Ficar Milionário. Aí ele começa falando, então, meu pai era rico quando eu nasci. E ele continua rico, porra, né? Aí, só que eu tinha ranço dela, mas o Érico Borgo, do Omelete, ele era o cara legal do Omelete. Aí ele saiu do Omelete e fez parceria, né, com a Aline Diniz, que era a mina que sabia das coisas de série. O Edson e eu estivemos no evento que ela estava, na mesa dela só ela podia falar de série.
Uhum.
Mas eu não achei que ele ia chegar nesse nível. Esse nível, como é que eu digo? Não, isso não é um erro inocente. Isso não é uma leviandade.
Essa é uma inconsequência, né? Até por causa que tem aquele meme, né? 23,59. Não, que é um absurdo. Bar, não sei o que, esse governo que não ajuda, não sei o que. Aí, meia-noite. Ei, gente, vem pra um festival de cinema aqui que eu tô organizando. Pô...
Cara, isso é pura maleficência, sabe? Ele fez tweets falando, galera, fiquem em casa. Até falou que ele lava a pata do cachorro toda vez que o cachorro chega da rua. É umas paradas assim, tipo, galera, olhem. E ele me soltou um negócio desse.
Enfim.
Pegou tal pôster que é horrível. Pronto, falei.
Ah, cara, o pôster não é horrível. Ele
é horrível?
Ah, não.
É assim, ele parece aquelas texturas de parede que tem em prédio do centro de São Paulo, aquele prédio antigo, que ninguém mais quer mudar.
Ele parece
que nos anos 70 era um negócio que alguém falava, olha só que legal.
Exatamente.
Parece livro da editora Ática, sabe?
Eu baixei o Release. O Release é um documento de Word.
Cara, nem converteria
em PDF. Não.
Ô, Olive, você falou que parece capa da editora Ática. Então, a editora Ática, aqui nos anos 70, as pessoas olhavam e falavam, que coisa legal.
Ai, ai, gente. Opa! E quando clique em materiais, né, pra coisas que você possa usar no seu site, abre uma pasta do Drive.
Meus primeiros estivessem com aquele gifzinho de site em construção.
Ai, gente, até eu faço melhor. E olha que eu não sou inteligente, hein? O que se tá vendo por aí é, em massa, o público criticando. E até falando, galera, se vocês querem ver, por exemplo, Mulher Maravilha, vai no Telecine. Se vocês querem ver tal filme, vai na Netflix. Todos esses filmes estão disponíveis em algum lugar.
Bom, ainda teve até o Melhores do Mundo, né, que são, entre aspas, amigos do Borgo, mostraram, como é que eu vou dizer, o desapreço, né, pelo anúncio dele.
É, pessoas que trabalham no Omelete falaram meio, então, galera, esse negócio de ir no cinema não é boa ideia. Agora... Não, meio não. Assim, ô, galera, não, né?
Faz isso não, faz mal pra saúde.
Não, eles fizeram... Não, o Melhores do Mundo tem que dar os parabéns por criarem o Festival Sossego Rabo e Fica em Casa. E ainda colocar o único festival que vale, vai tomar no seu cu, Érico Burgo, merdeiro do caralho. Cara, eu quero dar um abraço no Change depois dessa.
Meu digníssimo tava assistindo agora mais cedo. Estavam assistindo Liga da Justiça. E eu tava super incomodada, porque eu queria ver o desenho da Liga e eles ficavam falando um monte de merda.
Mas qual Liga?
Aquela. É o Super Amigos.
Hanna-Barbera, anos 70, 80.
Ah, então tudo bem. Achei que era o filme dos anos 90.
Não, cara, eu adorava o desenho da Liga da Liga da Justiça. Super Amigos, que tinha a Wendy e o Marvin. Eu adorava aquele desenho.
Que tentaram recriar nos anos 2000 nos quadrinhos e não deu certo. Porque tava numa fase muito violenta. Mataram o Marvin.
Uchi.
Eles tinham, acho que era um cachorro, né?
Sim, que era o Super Cão, o Underdog.
Na verdade revela que ele é um cão demoníaco e ele devora o Marvin. O
nego não sabe escrever história, pelo amor de Deus, né?
Não, foi uma época dos Jovens Titãs, aliás, morreram 6 ou 4 ali. Mas a DC tava muito dark. Foi isso e o Adão Negro, ele traz a Isis, né? E aí ele meio que cria a família Adão Negro. Tem a Isis, tem o irmão dela, Osiris, e tem o Crocodilo lá, né? Que era... O Crocodilinho lá. Tinha o Tigrinho e o Crocodilinho.
Uhum.
Aí o Crocodilo revela que, na verdade, ele é Sobek e ele devora o Osiris.
Realmente, o pessoal esqueceu como é que escreve isso. Uma boa história.
Literatura.
A DC começou a sua limpa na linha de gibis mensais. Em outubro, acabarão Batgirl, Batman and the Outsiders, dos Renegados, e Justice League Odd. Já em novembro, acabarão Teen Titans, os Jovens Titãs, Young Justice, da Justiça Jovem, Suicide Squad, o Esquadrão Suicida, Hawkman, o Gavião Negro, e John Constantine, Hellblazer, e Aquaman pode ir junto. Enquanto isso, a Marvel anunciou duas novas mensais. Black, White and Blood, uma antologia mensal em preto, branco e vermelho do Wolverine, e uma nova série dos Eternos.
Pois, ainda tô com essa mania de tem que ter o Wolverine? A proposta, é o Wolverine original ou é outro?
É o original, tá? Agora só tem um Wolverine, o Daken é chamado de Daken, a X-23 é chamada de X-23, e o Wolverine Fênix já voltou pro futuro. Eu não inventei nada disso. O que eles falaram é que essa antologia vai se passar no passado, porque o Wolverine do presente tá na mão do Jonathan Hickman. Toda a linha dos X-Men tá na mão do Jonathan Hickman. Eu gostei da ideia, mas eu fico meio...
Eles têm 300 mil personagens. Por que não pegam um desses 300 mil personagens e trabalham o bagulho direito? Em vez de pegar um negócio que o outro cara já tá escrevendo, aí vai escrever também, vai fazer aquela zona bonita.
Não, e o pior é que quando o Jonathan Hickman pegou os X-Men, ele anunciou que ia fazer por fase. Aí ele anunciou, tipo, a primeira fase vai ser X-Men, Marauders, Excalibur, New Mutants, X-Force e Falling Angels. Beleza. Só que aí ele falou, a segunda fase só vai começar daqui a alguns meses. Então, tipo, quando as primeiras edições terminarem o primeiro arco, as primeiras revistas terminarem o primeiro arco, aí que vem as novas revistas. Só que os donos de comic shops, distribuidores e tudo mais encheram tanto saco que a Marvel já anunciou que na segunda fase tinha o título do Wolverine.
Entendi.
Então era tipo julho, agosto e a Marvel já tava anunciando o título do Wolverine. O grande problema de qualquer uma dessas séries agora, você tem que ler o todo. Você não pode só comprar Wolverine, sabe? Porque por mais que você leia só Wolverine, ele pode ter referência de alguma coisa que aconteceu em X-Force, por exemplo, que X-Force e o Wolverine é o líder, sabe? Então, eu acho que eles criaram essa linha, agora Black, White and Blood, pra ser um negócio diferente, mas também pra ter um título da pessoa que não quer ficar lendo Excalibur, Novos Mutantes.
Sim, o leitor casual.
O leitor casual. Pra ter uma ideia, um spoiler rápido. Nos Novos Mutantes, os Novos Mutantes foram pro espaço, Império Shi'ar, aquela coisa toda, e eles acabaram roubando um ovo. Eles roubaram um ovo que tinha lá. E tava lá o Mondo, que é do Geração X. Eles esconderam o ovo nele e voltaram pra Terra. O ovo era o ovo da rainha da ninhada. Aí a ninhada vai inteira pra Krakoa, querendo o ovo de volta. Só que isso não acontece no gibi dos Novos Mutantes, isso só acontece no gibi dos X-Men. Então quando eles começam a falar do ovo, só aparece embaixo assim, como lido no gibi Novos Mutantes e tal. Ou seja, se você não leu, você vai falar, peraí, eles roubaram o ovo? Então é tudo muito ligado. Eu acho que a Marvel tava querendo alguma coisa mais solta. Que não tá muito errado, né?
Não. Normalmente não. Mas e a DC, hein? O que acontece com a DC?
É, depois das demissões lá, o Jim Lee deu uma entrevista falando, não, calma, nós ainda publicamos quadrinhos.
eu vi a chamada. Mas esses términos deles, dessas revistas, é por conta de contrato, por conta de número de revistas, é porque a situação tá ruim mesmo, ou chegou aquela época do ano que vai mudar tudo mesmo?
O que o Jim Lee falou é que ele não falou dessa maneira, porque o Jim Lee é o cara mais legal da indústria dos quadrinhos, mas ele basicamente falou assim, olha, a gente tá publicando gibi demais, a gente não tava mantendo uma nota de corte, vamos dizer assim, então agora não vai ter uma nota de corte, se vender abaixo disso, a gente para. O curioso é que acabou o gibi da Arlequina nesses últimos dias. Agora acabando o Esquadrão Suicida, a Arlequina não tem gibi nenhum.
Isso seria a primeira vez em quanto tempo?
Olha, eu acho que nos novos 52 ela já tinha alguma coisa, se não me engano. E a linha do Sandman lá também vai ficar com um gibi só agora. Aquela capitaneada pelo New Game, até.
Entendi. Porque na minha cabeça, Sandman não é nem pra ter revista, né? Só do campeonato.
Não, é o universo Sandman, né? Que criaram 4 gibis e depois adicionou do Constantine. Mas o Sandman mesmo mal aparece. É Lucifer, Casa dos Sussurros, Sonhar, Livros da Magia e agora
Peraí, Constantine. Casa dos Sussurros?
É, criaram uma terceira, surgiu uma terceira.
Ah, okay.
Tem a Casa dos Segredos, dos Mistérios, aí surgiu a dos Sussurros. Mas já acabou. Agora, Aquaman, Jovens Titãs, não me surpreendem não, tava uma bosta mesmo, viu? Jovens Titãs são aqueles comandados pelo Damian. Young Justice é a equipe que tem o Tim Drake, o Superboy Jaquetinha, o Impulso.
É, Superboy Jaquetinha?
É, o dos anos 90.
Sim, de onde veio esse cara?
Voltou! Descobriu-se que quando o Dr. Manhattan zoou os Novos 52, jogou o Superboy Jaquetinha pro Mundo de Cristal.
Peraí, Mundo de Cristal da Ametista?
É.
Cara, isso tá pior que revista de fofoca.
Relaxa, porque essa Young Justice, a equipe é o Robin, né, Tim Drake, que mudou o nome dele para Drake. Ah, o codinome dele é Drake agora, vamos lembrar disso.
O Drake Rapper já tá sabendo disso, né?
Ah, deve tá e ficou feliz. Impulso, Superboy Jaquetinha, a Moça Maravilha. Aí tem a Ginny Hex, seria uma descendente do Jonah Hex.
Ok. Até a cara torta também?
Não, é normal a dela. Tem a Naomi, que é uma mina que tem uns poderes, acho que do sol, coisa. É de uma outra mensal do Bendis. E tem a Teen Lantern, que ela hackeou um anel de lanterna verde. Então ela pode usar o negócio do lanterna verde, porque ela hackeou. Porque ela é muito inteligente.
Isso não tem sentido. Não tem sentido nem falando em voz alta. Imagina desenhando.
Né? Não é recente, assim, recente. 952, basicamente. Os conceitos de que os anéis são quase como computadores. Então faria sentido ser possível hackear, por mais absurdo que pareça.
Ah, tá, mudaram essa hora.
É, de um pouquinho antes do 52, mas é, não faz muito tempo, não. Ainda na... Deixa eu até pegar aqui, porque montou essa equipe, eles resolveram lá umas tretas, e no final das tretas, eles ainda encontram... Ah, deixa eu pegar. A dupla do Disque H para Herói e os Super Gêmeos. Ah, e também a Salteadora, a Aqualad, a Flechette e o Sideways. Sideways é aquele daquela linha da DC que copiava a Marvel, que nada deu certo. Puseram até ele na parada.
E o Flechette é um excelente nome.
É, Flechette, a... porque ela não podia ser a Ricardita, porque tinha acabado de criar uma Ricardita nova, que era a Mia. Ela é a Flechette, Arrowhead.
Essa ela, tá livre, amiga. Sei lá, eu fico imaginando uma pessoa de maiô com a bunda de fora, uma jaquetinha, um maiô verde com a bunda de fora, uma jaquetinha preta, uma botinha preta e uma máscarazinha, um peitão muito grande e ela tirando umas flechas por aí.
Você acabou de escrever a tiazinha.
Então, a Flechette vai ser igual.
Graças a Deus não, a roupa dela tem nada a ver com isso. Aí eu só viro e falo, é vermelha. Agora, desses todos, o mais engraçado é Hawkman. Porque Batgirl tava... Eu sempre falo que o grande problema de lançar um monte de série mensal é que tem algumas séries que claramente estão saindo só pra botar tinta no papel. Porque a história ou vai do nada ao lugar nenhum, ou pior ainda, é uma cópia de alguma coisa que aconteceu com a Asa Noturna.
Ou seja, a história já morreu. A história tá morta.
É. Batman e os Renegados era um negócio meio... Tá, é a décima vez que o Batman tá meio assim com a liga e criou uma equipe dele. Só que dessa vez era pra ver se usava o sinal, né? Que não usaram mais.
Que sinal?
Ah, você não sabe o que é o sinal. Teve uma revista chamada We Are Robin, que vários moleques de rua viram o Robin. Só que o Scott Snyder, na época, pegou um deles, que era o Duke Thomas, e ele passou a trabalhar na Batcaverna. E ele tava lá trabalhando. Só que aí o Batman decide que ele vai virar um super-herói. Cria uma armadura amarela e preta e ele vira The Signal. Só que ele só age durante o dia.
Tá, ok.
Ele teve uma mensal chamada Batman and The Signal, que teve 5 edições, se não me engano. E não é que ela foi cancelada, ela foi esquecida. A história não acaba só.
Tipo, ninguém queria saber, ninguém se interessava em como a história terminava.
É, aí criaram esses novos renegados pra botar ele ali. Mas ele continua esquecido no churrasco. Então, esse que é o que eu acho que é o problema, sabe? As editoras, as duas grandes principalmente, elas vão criando, não, vamos criar Gavião Negro. Porra, Gavião Negro. Você precisa ter um escritor muito bom pra fazer esse personagem render alguma coisa interessante. Essa série dele, ela foi lançada dentro do selo da Liga da Justiça. Dica, ele não está na Liga da Justiça. Ela foi lançada junto pra ver se rendia alguma coisa comercialmente.
Caramba.
Foi lançado Justice League Dark Odyssey, que tá acabando agora também, mas essa não tinha como durar muito tempo. E Hawkman. E Titans. Mas a Titans já tinha sido lançada. Ela só entrou pro selo de Liga da Justiça, que era o negócio Total Justice. Sabe? A equipe atual, aliás, era uma personagem chamada Babylon, que eu nunca ouvi falar. Lady Shiva. Orphan, que é a Cassandra Cain. O Sinal e o Raio Negro como líder. Já tem a série do Raio Negro, podiam ter a mensal do Raio Negro, né? Mas...
Não, mas ele é negro. Não pode ter sua própria série.
É, não pode. O The Signal pode.
Porque ele sai de dia. O The Signal é negro também. Mas ele sai de dia, então pode.
É, então pode.
Tecnologames.
A Califórnia está passando por uma onda de calor. Por conta disso, a Tesla está pedindo para os donos dos seus carros que carreguem menos os carros para conservar energia. A mensagem vem no painel do carro e pede que se evite carregar o carro entre as 4 da tarde e as 9 da noite. O governador da Califórnia fez um pedido similar sobre o uso de energia para que os moradores do estado economizem entre as 3 da tarde e as 10 da noite.
Ou seja, fazer um racionamento de Tesla.
Meu, a Tesla tá fazendo isso no automático, mas a Califórnia realmente está fazendo racionamento, que tá tendo apagão lá direto. Vamos dizer, em termos, devido às políticas de menos utilização de carbono. Porque o que acontece? Boa parte das usinas da Califórnia eram usinas a gás. E aí fizeram... Tem lá um tratado, um acordo, alguma coisa parecida, que até 2045 toda a rede de energia vai ser verde. E aí começaram a fechar a torta direita as usinas. Só que, além disso, a Califórnia, ela pega emprestada parte da energia de outros estados, que também estão passando por uma crise de calor e, por conta disso, não estão podendo emprestar energia. Então, velho, cadeira elétrica, nego tá morrendo com vela.
O aumento do uso da energia é por causa dos ar-condicionados?
É, ar-condicionado, ventilador, esse tipo de coisa.
Mas isso também, assim, eu não sei qual é o uso deles lá em fontes hídricas, mas reduz reservatórios também.
Sim, sim.
Se tem muito calor e pouca chuva, o problema é que teve São Paulo uns anos atrás aí. É,
2015.
Basicamente foi isso.
Então, bem lembrado, porque tem a questão hídrica, né, que lá ali já é complicado, e ali não é uma boa região para ter hidrelétrica, né, não é... A região não ajuda, né, o relevo não ajuda. E além disso, tem, né, aquelas florestas, né, de energia eólica, e não tá ventando. Tipo, tá tipo os Simpsons quando compraram o gerador eólico e o Bart tava lá em cima enquanto passava a House, girando a manivela lá, girando as pás. Então tá nesse nível, assim.
E só pra constar que a Califórnia é o terceiro maior estado americano, apesar de ser uma tripa, né? É um estado muito comprido. Ele não é muito largo, ele é muito comprido, mas é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Tem, né, atualmente 39, quase 40 milhões de habitantes.
E é o estado mais mais rico também, não é?
Olha, eu não sei se é o mais rico, é, mas...
Com Hollywood ali dentro,
é,
né?
Hollywood. É, tem
dinheiro. Hollywood move muito dinheiro, né?
Ele tem a maior receita, assim.
Em Nova York você tem Wall Street, né? Mas na Califórnia você tem Hollywood.
O Márcio, você tem Wall Street em Nova York, mas quem bota o dinheiro em Wall Street é, né, Hollywood, né?
Não, e só falando das grandes cidades da Califórnia, né? As maiores cidades, você tem Los Angeles, San Diego, San Francisco, até a própria Sacramento tem 500.000 de habitantes. Anaheim, que tem a Disneyland.
500.000 de habitantes frente aos, sei lá, 10 milhões que tem na San Francisco. Em Los Angeles é meio que pequeno, né?
Esqueci, tem uma cidade chamada Anaheim na Califórnia?
É. Anaheim, sim, é onde tem o...
Ela é vizinha da Zé Trovão.
É, isso que eu ia perguntar. Se tinha uma cidade chamada Zé Trovão.
Não é onde efetivamente acontece a Comic Con? Tem alguma coisa relacionada à Comic Con lá?
Não, lembro não agora. A Comic Con é San Diego.
Eu sei que é São Diego.
Anaheim é a Disneyland. A sede da Disneyland. A Disney tá lá.
É a matriz, a primeira original.
É a cidade
Superpass. É isso que eu ia falar.
Por causa que eu lembro do Big Bang Theory. Às vezes eles falavam na Anaheim, acho que era justamente quando mencionava alguma coisa sobre a Disneyland.
Ah, Disneyland que fica, né, Anaheim fica no Orange County, que teve a série de OC. Que na verdade a cidade onde você passa é Newport Beach, que nem é tão grande assim. Mas assim, é interessante observar que a Califórnia tem, como é que eu vou dizer, usuários de carros Tesla o suficiente para a Tesla considerar que se eles reduzirem as recargas em certo horário, haverá algum impacto. Não é que tipo tem 12 pessoas e a Tesla fala, são 12 pessoas, foda-se.
Não, é aquela coisa do tô fazendo a minha parte, né? Eu lembro em São Paulo, começo dos anos 2000, teve apagão também, teve toda aquela coisa de racionamento e, por exemplo, a iluminação de rua passou a ser, vamos dizer, em vez de acender todos os postes, era poste sim, poste não. E todo mundo colaborando e vinha multa se você gastasse energia, vamos dizer assim, se de um mês pro outro você aumentasse, né, o consumo de energia, você ainda tomava uma multa. Então tá, todo mundo, oh meu Deus, e aí se passar, por exemplo, no prédio da prefeitura, não tinha ninguém lá dentro, mas todas as luzes estavam acesas, sabe? E a maioria dos prédios, né, do governo de São Paulo estavam assim. Ninguém usando e luz acesa ligada. É, luz ligada à toa. É, tô fazendo a minha parte.
É. Se eu digo, não faço o que eu faço.
Sim. Ter um carrinho Tesla deve ser legal.
Menos das 4 às 9, que você não pode tirar racha com ele.
É. Mas dado a autonomia desses carros e as distâncias que esse pessoal que mora nessas cidades dos Estados Unidos percorre, que não são tão grandes assim, é aquele dura, que é uma beleza.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste dele.
Gente.
É triste, mas podia ser pior. Live Cat, pra quem você manda o seu abraço, o seu aperto, o seu... Ai, que cuti-cuti, essas buchetinhas, cuti-cuti.
Vou pensar. Pro Dragão Dourado, ele é tão cuti-cuti, ele é tão fofinho. Ele é um amor de pessoa. Beijo, Dragão.
Ó, o Dragão ganhou o dia. Uma mulher elogiou ele.
Com a sorte que ele tem, ele não vai nem ouvir.
Não, e ele nem pode... Ninguém pode dizer, ah, mas a mãe dele elogia ele, porque a gente sabe que não. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaio.
É isso aí, gente. Como sempre, vocês me encontram aqui na casa, na Combo, né? No Danny Balbúrdia, né? No Premiere, com as indicações. E fiquem atentos. Esse final de semana, do dia do lançamento desse programa, vai sair no Disney Plus, né? Mulan, né? Aquele filme que ela tá querendo vender por $30 para pessoas terem acesso antecipado, por causa que, sei lá, 2-3 meses depois vai estar liberado para todo mundo que não pagou os $30, né? É, mas pode crer que graças à maravilha da tecnologia, a gente vai poder fazer um pós-crédito sobre esse filme. Eu acho até coro, né? Mas no dia seguinte já estarei assistindo esse filme. Opa! É isso aí, gente. Até lá.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Quando a operadora de telefonia fala que tem um relacionamento com o cliente, é bem um relacionamento mesmo. Você termina o contrato e ela fica te ligando toda hora querendo que você volte. Aliás, quando liga toda hora é até legal. O ruim, né? Não é... Aliás, legal não. Não é tão ruim. O ruim é quando é ligação gravada, sabe? Nossa operadora tem uma ótima oportunidade para que você volte.
Você mandou. Ah, é? Eu sou o Vinícius Schiavini. Até mais, amor e paz. E agora...
Momento com que atenta.
Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o canídeo, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, para nos prevenirmos dessa doença que assolou o mundo, vinda daquele país cheio de gente de olho puxado e com hábitos alimentares um tanto quanto ortodoxos, temos que fazer a nossa parte e evitar não só nos contaminarmos, mas também contaminar os outros. Só que eu reconheço que eu tenho exagerado um pouquinho nessa dose. Bom, é que a principal maneira para evitar o contágio, além da máscara, é higienizar constantemente as mãos com álcool gel. Como a partir de julho voltei à minha rotina normal aqui no escritório, eu passei a me preocupar mais com a limpeza das minhas divinais mãozinhas. E tome-lhe álcool gel. Ouvintes, acabei desenvolvendo um toque com isso. Hoje eu não posso ver uma garrafinha de álcool gel que eu a uso todinha.
Ai, compadre!
Véi, eu praticamente tô tomando banho com isso. O pessoal daqui do prédio, onde eu tenho meu escritório, tá até querendo me proibir de usar álcool gel. E quando eu chego em casa cheirando esta substância salvadora...
Meu chuchuzinho!
Diz que eu tô fedendo é de tanto beber no bar. Me dá o maior esporro e me manda pro banheiro tomar banho debaixo de porrada. Eu sei, eu tô exagerando, mas pelo menos eu quero ver esse tal de coronga me pegar. Pode vir, vírus cabra da moléstia. Desafio-lhe a vencer o meu sistema imunológico que beira a perfeição. Quase um fator de cura do Wolverine. Tudo isso regado a vários litros de álcool gel besuntado no meu corpo moreno, cheiroso e gostoso.
Boiola.
Enquanto vou aqui me prevenindo do coronga, vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes funk do álcool gel de MC Murilo, MT e MCGW. Nela, essa dupla muito louca que só se mete em confusão mostra que não é só seu Deus único encarnado que está se besuntando em álcool gel. A diferença é que faço isso por questões sanitárias. Já eles... Isso é um funk, pô. Fico por aqui, bando de alma cebosa. Façam como eu e se besuntem de álcool gel ao som de MC Murilo, MT e MCGW. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria, não percam meu próximo momento e se desespere. Véi, meu CC tá cheirando a álcool, cara. Bicho, eu tenho que maneirar mesmo nesse negócio.
Em tempos de corona, vamos nos prevenir. Pega o álcool em gel e passa álcool aqui. Não é brincadeira, não demole não. Pega o álcool em gel.
E aí, e DJ W. Do baile que tá tocando e a novinha representa. Raspa a bunda na minha 150. Raspa a bunda na minha 150. Eu coloco na chota, ele implora que gosta e grita, ele quer muito mais. Vou colocar na tua chota, bandida, tu vai gostar. Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar. Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar. Porque o sol tá muito essa porra é um barulho.
Mas ela gosta de porcaria, depois ela vem me chamar de marido. Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido. Ela vai, contraindo, fazendo, parecendo essa puta. Ela vai, contraindo, isso é fogo de menino. Ela vai, contraindo, fazendo, parecendo essa puta. Ela vai, contraindo,
E aí DJ WF, 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 WF.
DJ
do baile que tá tocando e a novinha representa. Raspa a bunda na minha 150. Raspa a bunda na minha 150. Eu coloco na chota, ele implora que gosta e grita, ele quer mais. Vou colocar na tua chota, bandida, tu vai gostar. Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar. Eu sei que tu vai gemer, mas ninguém vai escutar. Porque o som tá muito alto, essa porra é um barulho.
Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido. Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido. Ela vai, conta aí, mas é o coração que eu sou. Ela vai, conta aí, isso é foda, filhinho. Ela vai, conta aí, mas é o coração que eu sou. Ela vai, conta aí,
gente. Edson Oliveira, o seu olá, o seu ohayô.
Edson Oliveira, Márcio?
Nossa, eu viajei. Eu pensei um, falei o outro. Eu estou...
Tanto que eu tava respondendo uma coisa aqui. Ué, peraí.
Eu tô ainda no Gerão Perdal aqui.
Você escreveu odiondo com E, eu vi aqui em algum canto.
Não, isso é texto livre. Esse texto tá livre.
Chama de novo aí, certo.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.